Eliete Vanzo abre a programação hoje. Boa tarde, Eliete.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvintes. Então, hoje, às 16h, será lançado o livro Você, Compositor, Contextos Determinantes para a Criação Musical, o mais recente livro de Felipe Radicetti, o lançamento terá mediação de Camilo Carrara. Eles estão conosco ao vivo. Bom,
nós vamos ouvir aqui, antes desse bate-papo, uma música que o Ricardo Lima está aqui viabilizando. Camilo Carrara, violonista, multi-instrumentista, arranjador, compositor, produtor, professor do Festival de Música. Camilo, o que é que estamos ouvindo?
Eliete, tudo bem? Essa é uma gravação de um CD que se chama Violão e Floresta. Um violão lançado pela. É um CD lançado pela gravadora Azul Music alguns anos atrás. E nessa faixa eu toquei um arranjo de O Cisne, do Camille Saint-Saëns, compositor francês.
Ah, sim, é só para a gente sentir um gostinho, porque estamos, afinal de contas, no Festival de Música de Londrina. Bom, o Camilo fará a mediação do lançamento do mais recente livro de Felipe Radicetti hoje. O Felipe é organista, compositor de formação clássica, criador de música para TV, cinema, teatro e do cancioneiro popular. Felipe, do que é que trata, então, o livro?
Bom, primeiro quero saudar a todos, agradecer o convite de estar aqui na rádio e saudar os ouvintes da Rádio UEL. É um prazer estar de volta, né? Já tive alguma vez aqui na rádio e quero também estender o meu abraço a todos os participantes desse festival tão bacana. Eu vou para responder a sua pergunta. É um livro confessional de um compositor conversando com outros compositores, mas ele, apesar de tratar do trabalho do compositor, ele não tem nenhum pré-requisito. Qualquer pessoa interessada em investigar o processo criativo em música vai poder ler o livro e absorver tudo, porque não tem nenhum aspecto técnico musical. Ele é todo baseado na observação do pensamento. Então, esse livro vem como um ato confessional dos últimos 40 anos de trabalho com música e compartilhado com outros compositores, também com muita experiência, com muitos anos de estrada, e que a gente procura examinar o que acontece dentro da cabeça da gente em que nasce música. Como é que isso acontece? Basicamente é isso.
E você faz a coleta de depoimentos de compositores de diversos gêneros da música brasileira, como Ivan Lins, Edu Lobo, Joyce Moreno, Roberto Frejá, Danilo Caymmi, entre outros. E como é que foi o processo de coleta?
Bom, eu acho que foi uma surpresa para mim, porque, como eu acabei de dizer, esse livro ele é um pouco confessional. É um pouco um relato, né? Eu costumo dizer que o livro parece mais um relato de viagem. E esses são amigos que a gente se encontra, fala, conversa em diversas ocasiões. Então, a minha surpresa é que essas pessoas responderam no mesmo tom, no mesmo diapasão. Eles também foram confessionais para falar dos seus processos criativos, e isso me deu uma dimensão de que talvez eles desejassem há muito falar, faltava o convite.
Vamos trazer aqui para a entrevista uma fala da coordenadora do geral do Festival de Música, Magali Kleber, que disse que você, Felipe, reforça o conceito do evento, traz facetas múltiplas e dialoga em todas as esferas, política, musical, acadêmica, e que a sua presença no festival reforça a diversidade que o evento propõe. Então, como é que é esse artista antenado com o seu tempo?
Bom, eu acho que isso é uma coisa que todos os músicos têm sido instados a trabalhar, né? Todos eles precisam estar em contato com o seu tempo, uns mais, outros menos. Mas eu acho que esses anos que nós vivemos, e que eu compartilho muito esses últimos anos com a Magali, de ativismo por ideais e por necessidades, por uma melhor legislação para a educação musical, mas também para outros setores da música. No caso dessa caminhada que é partilhada com a professora Magali, se deu pela Lei 11.769, que foi uma luta que começou em 2006 até 2008, e da qual a UEL foi uma instituição participante desse processo, porque a Magali estava ali representando a UEL. A UEL, enquanto instituição, também respondeu a essa mobilização, me trazendo aqui em Londrina, fazendo entrevistas na época, foi a primeira participação aqui. Então, eu acho que a instituição UEL esteve partícipe de um momento muito propício para essa efervescência cívica, que foi uma participação política direta do setor da educação musical junto com os músicos, os artistas, por uma mudança de legislação. Eu acho que essa foi uma oportunidade que estabeleceu essa diversidade, no sentido de que nós tivemos vários setores confluindo para um mesmo objetivo. E isso também, para mim, teve um papel muito importante, porque ao me aproximar pela primeira vez do setor da educação musical e, por extensão, dos educadores musicais, eu aprendi e me enriqueci enormemente com a experiência da educação musical, porque eu percebi o quanto os debates nesse âmbito da educação musical aportam uma série de categorias éticas importantes que são muito pouco discutidas dentro do âmbito da que eu chamo da indústria cultural, de uma forma geral. E isso significa que é muito importante que a gente possa continuar alimentando esse intercâmbio, esse contato direto, porque a indústria tem uma forte necessidade de debater sob pontos de vista éticos que a educação musical traz tão fortemente já debatidos.
Inclusive, o Felipe foi apresentado à Rádio UEL pela Magali. Na época, então, você como um dos maiores nomes da conquista pela lei que tornou o ensino obrigatório, o ensino de música nas escolas. Como é que está essa questão hoje, Felipe?
Bom, eu acho que nós assistimos atingidos diretamente pelas mudanças dos anos recentes na política. A Lei 11.769 foi superada por uma outra lei que ampliava esses direitos às outras manifestações, e essa lei que superou a 11.769 também não existe mais. Nenhuma das duas existem. Estão todas barradas, e se você ler a LDB, hoje você vê que nós voltamos a um período pré-96, né? 1996. E isso fala também, me faz me lembrar muito, como a conquista da lei, apesar dela ter trazido tantas potências para a instituição da educação musical nas escolas, e de fato houve algumas reações, isso não se deu de forma sistemática, isso não transformou de uma maneira notável todo o quadro. O que aconteceu foi que houve uma corrida de pessoas para se formarem como educadores musicais nas licenciaturas, e isso evidentemente fomentou um aumento da demanda, mas também ele se deparou com uma inatividade e eu diria da resistência do Ministério da Educação. O MEC foi talvez o órgão que foi mais decisivo para que não houvesse uma implementação efetiva da lei. Então a gente percebe, depois desse processo, quanto uma lei federal ela pode simplesmente não funcionar, não ter o impacto que a gente, enquanto cidadão, esperaria dela. Né? Então, o que eu vejo nesse momento, e que isso está muito bem expresso no festival daqui de Londrina, é que os projetos sociomusicais seguem cumprindo um papel importantíssimo que não foi até agora alcançado na educação das escolas. Né? E isso fala desse problema que nós ainda vivemos, mas fala também de uma ação na sociedade que está buscando transformação. Então, aonde ela pode frutificar, ela está frutificando.
Meio-dia 11, hoje conosco então aqui ao vivo o Felipe Radicetti e também o Camilo Carrara, que vai intermediar logo mais às 16h o lançamento do livro. Camilo, o que é que você considera de mais relevante na obra?
Olha, o Felipe, ele é um... Antes de conhecer o livro, eu conheci a música do Felipe, né? E amigos em comum. Então, de cara, realmente o tom do livro, ele chamou atenção para isso, é muito generoso. De fato, é muito gostoso de ler, é uma leitura fluente, não é necessário que seja especialista para ler, é um livro de cultura geral, especialmente, né? E eu sinto que, assim, realmente, obviamente, o foco é o convite para o compositor, alguém que trabalha com fazer criativo e que se interesse pelos conteúdos que envolvem, né? Mas, de fato, assim, quem for interessado por música, pelo segmento musical no sentido de continuação, do quanto a gente precisa, as demandas políticas, jurídicas, os aspectos neurais, inclusive, né? Ele toca muito, o livro toca ele aborda pensadores, cientistas. Então, acho que é de uma leitura super interessante para quem tiver a chance de ler.
E como é que vai ser lá essa mediação logo mais?
Olha, o mediador, no caso como esse aqui, na verdade é um ouvinte privilegiado, porque ele só fica do lado ouvindo de camarote, né? Eu acho que se tiver a chance, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns aspectos, né? Mas o mais importante é ouvir o Felipe, né? E poder ter um pouquinho mais de acesso às informações do livro.
Bom, o livro também nasceu de um disco chamado América. O Felipe doou um exemplar aqui para a rádio e escolheu para a gente tocar agora trecho de Outro Canto Americano.
Resistir, recusar, salve América, insistir. Resistir, recusar, salve América, insistir, levantar. Aportaram nossas vidas, Porto Rico, Veracruz, a cruz e a espada, em Roxy do Vinces, a primeira missa, alma e carniça, em nome de Deus, em Roxy do Vinces, a primeira missa, alma e carniça, em nome de Deus. Resistir, recusar, salve América, insistir, levantar. Campos, fome, minas, morte, nossa carne à mercê do mesmo corte, o mesmo corte. Nos amarra ao tronco, pelo ouro e cobre, tiram nosso couro, golpe após golpe. Nos amarra ao tronco, pelo ouro e cobre, tiram nosso couro, golpe após golpe. usar. Salve América, insistir.
Outro canto americano, Felipe. Vamos saber um pouco como é que foi a construção dessa canção.
Bom, essa canção foi feita em 1999 com um parceiro meu, Marcelo Biar, que é um parceiro que eu perdi para a Covid.
Poxa.
Né, nesse período. 10 anos mais jovem do que eu e não resistiu. Foi naquele primeiro período onde não havia vacina e que estavam acontecendo as tragédias que nós testemunhamos. E foram dois parceiros que eu perdi para a Covid, né? O Marcelo Biar e o Sérgio Ricardo, compositor do Zelão. Todos os dois foram nesse período. E essa música é uma música escrita por um historiador, né? Que o Marcelo Biar era historiador e trata da latinidade. E isso me fez escolher essa música e regravá-la para esse disco, para iniciar justamente o disco que se chama América, dedicado a Eduardo Galeano.
Antes da gente finalizar aqui a entrevista, vamos para mais um tema do disco, Balada de Olga e Prestes.
Entre a flor, a rubra flor do nosso amor, tão solidário. Entre os dentes trago outubro, os gritos de rebelião, sementes juntos como irmãos, o trigo e o pão. Deveriam ser de todos sonhos que nos levarão leves para além do sonho.
Balada de Olga e Prestes, também mais um tema de América. Ô Felipe, já falando aqui, o livro vai ser lançado às 4 horas da tarde na Livraria Olga, que também faz referência a Olga Benário Prestes. E sobre a canção, por que Olga e Prestes?
Bom, essa canção ela foi composta para uma peça de teatro em 2005, encenada pela Companhia Ensaio Aberto no Rio de Janeiro, que hoje funciona no Armazém da Utopia, ali no Cais, no Porto. Essa peça teve muitos temas que eu compus para ela, e esse era o tema da Olga, que era uma música específica para a peça, e tinha uma outra que eu fiz para o Prestes, que acabou não entrando na dramaturgia, por razões de produção, de criação. Mas aí eu aproveitei porque esses dois temas se cruzam. Eles são, podem ser, no final, eles são cantados ao mesmo tempo. Né? Um é o contraponto do outro. Então eu faço essa música em homenagem a Olga e Prestes, também trazendo essa canção do Marcelo Biar, parceiro que eu perdi nesse período da Covid. E essa música ela está nesse disco porque ela também nos traz, quer dizer, não só pela presença deles aqui no ano de, durante os anos de 1930, mas também pela presença de uma importante de atos libertários que são tão importantes e têm tanto a ver com Eduardo Galeano, né? Então, isso é uma das coisas que eu acho mais importante. Eu acho que talvez o que mais me apaixonou na música é a possibilidade da música ser um importante instrumento libertário. E eu procuro, dentro de toda a minha obra, dar relevância a tudo aquilo que possa levar à liberdade, à emancipação do ser humano.
Bem dia, e 21, você que está nos acompanhando, quer então conferir o lançamento de Você, Compositor, com textos determinantes para a criação musical, de autoria do Felipe, Rádio 7. Hoje, então, 16h, na Livraria Olga, que fica pertinho aqui do Hugo Simas, na Rua Pio 12, 313. E a gente vai finalizar com o Camilo Carrara, com mais música. O que é que temos aí, Camilo?
Poxa, acho que já que a gente está falando de composição, acho que eu vou tocar uma composição recente que eu fiz, que se chama Noturno, e é uma espécie de uma homenagem a Chico Buarque e Tom Jobim. Também passando por Vila Lobos, Ginga...
Violão aqui, ó, ao vivo aqui com o violão, Camilo Carrara.
Legal. É como se fosse uma conversa entre os dois, né? Thank you.
Agora, meio-dia 26, tocamos a composição Sábado, do Camilo Carrara, que a Eliette Vanzo acabou de entrevistar, junto com o Felipe Radicetti. Essa composição teve na trilha da novela Amor de Mãe, da Rede Globo. O Camilo Carrara integra o núcleo de composição da Globo, tem temas para novela, para série, está também no Globoplay, né, Camilo? E o Camilo, então, vai fazer a mediação do bate-papo com o Felipe Radicetti no lançamento do livro que a Eliette contou aqui para vocês, logo mais 16h, lá na Livraria Olga. E uma curiosidade é que o Camilo e o Felipe estão se conhecendo pessoalmente só agora. Eles já sabiam um do outro, se acompanham, mas tiveram a oportunidade de se conhecer aqui no estúdio montado pela UFM, no Colégio Estadual Hugo Simas, de onde estamos transmitindo as informações do Festival de Música. Agora, meio-dia 27.